Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui na quarta-feira, como sempre, para mais um episódio do nosso Portal do Scouting com o Mr. Scouting, Nené Reis. Olá, Nené, como estás? Tudo bem?
Olá, David, tudo bem? Boa tarde, é um prazer ouvir-te. Estás com um ótimo aspecto, significa que o confinamento e o teu confinamento, que está bom para o Braga. Estás a ver o confinamento em Braga.
Eu estou com um bom aspecto, obrigadíssimo, Nené. Mas o confinamento a ti também não te está a fazer nada mal. Também estás com um ótimo ar, apesar de, como estás a referir, este empate com o Braga deixa o Futebol Clube do Porto numa situação complicada no que a luta pelo título diz respeito. Quais as consequências, Nené, deste empate?
Consequências ainda serão sempre negativas, como é óbvio. O Futebol Clube do Porto perdeu pontos, obviamente que isso é mau. Penso que, no entanto, não perdeu a equipa, porque a equipa esteve bastante bem focada, e já até falando um pouco do jogo, acho que o Futebol Clube do Porto aproveitou muito bem os corredores, neutralizou de alguma forma, embora sem aquele ascendente, pronto, também estamos a falar de uma boa equipa, como é o Braga, como é óbvio, teve sempre uma boa performance no jogo, e penso que o Futebol Clube do Porto foi sempre, notoriamente, foi superior até acontecer a expulsão de um jogador e depois, pronto, aí sim perdeu o controle ali com dois erros defensivos. Mas penso que o Futebol Clube do Porto até esteve muitíssimo bem. Penso que não é por aí, por se ter empatado uma batalha, que as coisas vão desmoronar. Não. Acho mesmo que até ficam mais sólidas agora, porque a equipa sabe que vai depender não só dela, mas também não vai jogar só contra uma equipa, mas vai jogar contra várias equipas ao longo do campeonato. Alguns fatores externos que nós podemos explorar mais à frente, mas penso que o Porto, de uma maneira, esteve muitíssimo bem. Eu falei dos corredores, acho que os corredores funcionaram muito bem, sendo que o Braga também é muito forte nesse aspecto, mas não conseguiu, porque o Porto, de facto, teve muitíssimo bem. Agora, claro, são sempre dois pontos que se perdem contra uma equipa num jogo que estava praticamente decidido. Acho eu que as pessoas, nós todos tínhamos a noção que o jogo estava quase decidido. Quer dizer, se ninguém inventar, inventar não será o termo. Inventar era uma ofensa à palavra inventar. Se calhar a palavra inventar que eu disse agora não foi tão mal emprego. Se ninguém decidisse, inclinar, ter um tipo de atitude que não beneficia o futebol, que só prejudica e que é intencional, na minha perspectiva, é que podia fazer descambar um jogo destes. Mas acho que o Porto também não é por aí. Aliás, o Porto hoje vai jogar novamente com o Sporting de Braga. Aliás, a gente até ouviu as palavras do Mr. Carlos Carvalhal, a dizer que teve muitas dificuldades. O Futebol Porto apresentou muitas soluções, como é óbvio, e penso que o Futebol Porto ainda hoje vai entrar ainda mais forte. Acho que a equipa ainda estará mais forte neste momento, para se apresentar em Braga. Sendo que este jogo, claro, é um jogo diferente, de duas mãos. O outro jogo é o jogo do campeonato. O Futebol Porto tem aspirações de ser campeão nacional, como é óbvio, vai ser com toda a certeza. E no fim de maio a gente estará para festejar, ou na rua ou em casa, mas estaremos para festejar. Agora penso, e aquilo já tinha vindo a falar, que ali de facto no processo defensivo a gente falou de que poderia ser riscos assumidos. Eu acho que é algo mais do que isso, na minha perspectiva, é algo mais do que isso, que tem a ver com, de facto, com aquilo que a gente falou da linha média, com a linha defensiva, mas de facto falta ali burilar, trabalhar alguns aspectos que se calhar não estão a correr tão bem. E não tem a ver tanto com índices de forma, ou deixar, porque isso dos índices de forma para mim é tudo um blá 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 blá. A equipa é preparada ou as pessoas aderem, neste caso os jogadores, à equipa ou àquilo que é o modelo de jogo do Futebol Clube do Porto, ou não aderem. podem é não ter compreendido muitíssimo bem, e ali dá-me a impressão de que, sem querer pôr muito sal na comida, porque não é essa a intenção, mas dá-me a impressão de que há ali jogadores que não compreendem bem o jogo ainda. Se calhar fruto de que virem de clubes menores, de não ter tido uma formação de base que lhes desse essa solidez, mas acho que de facto ali os laterais, os dois laterais, e agora falo dos dois laterais, acho que lhes falta algum conhecimento do jogo. É aquilo que me dá a entender neste caso. Mas acho que não é apostar a 6 ou 8 pontos que ficou o Porto deitar a toalha ao chão. Aliás, nunca deitou a toalha ao chão. Não seria agora que irá deitar a toalha ao chão. Não parece que vamos por aí.
Tu achas que há alguma debilidade, então, nos laterais do Futebol Clube Porto? Alguma falta de compreensão no jogo? Apesar de teres dito que o Porto segurou bem os corredores laterais, desde logo pensando nas subidas à direita de Ricardo Jogaio, também com as intromissões de Ricardo Horta. À esquerda tínhamos Galeno e também, sobretudo ali, Galeno. Nessa lógica entrou também Malang Sarr para segurar os corredores. Tu achas que Malang Sarr foi titular neste jogo precisamente por isso que tu estás a falar, quer de alguma falta de compreensão dos jogadores do Futebol Clube Porto, quer também para conter aquilo que seriam as forças do Braga na exploração dos corredores?
Sim, penso que o Malang Sarr tem escola, tem formação, como é óbvio, mas penso que aí também foi porque possivelmente não, aliás, a gente viu que depois também o jogador que entrou a seguir, eu logo passado um pouco de tempo, portanto ali já abria algum déficit físico e possivelmente queriam também ter, sendo que também o Sarr é possivelmente mais agressivo, é um jogador mais agressivo, um jogador que também fecha mais o centro, dá outras condições que não dá o lateral, embora o lateral tenha coisas muitíssimo boas. Mas penso que passou um bocado isso, por estancar um bocado os corredores. O Jogaio até foi dos melhores jogadores do Braga, juntamente com o Fran Sérgio e o Al Muzrati. Acho que foram até aqueles três jogadores do Braga que tiveram mais em foco. Mas os corredores, o Jogaio teve bem, eu acho que teve bem. Sendo que os corredores de foco do Porto são fortíssimos, quer dizer, depois tem aquele indivíduo que joga pelo Futebol Clube do Porto, que eu não sei se ele joga com o pé esquerdo ou com o pé direito, o que é que ele escolhe, que faz magia, que depois até acabou por expulsarem, se calhar porque para dizer, pronto, tiramos um que é para aqui, isto ter mais interesse para o resto do campeonato.
Mas tu disseste que tinha sido mesmo propositadamente, tu achas que Soares Dias fez aquela atitude de propósito, expulsou Corona de propósito para prejudicar o Futebol Clube do Porto? Foi o que tinhas dito há pouco, pareceu.
Quer dizer, eu não vou julgar aquilo que eu vou dizer do Artur Soares Dias, não se refere à pessoa em si, enquanto ser humano, isto é, fora do futebol, refere-se ao jogo. Aquilo que eu acho é que ele, tal como aos laterais de Futebol Clube do Porto, ele ainda entende menos o jogo. E depois tenta ser protagonista de algo que não consegue controlar. Ou seja, eu acho mesmo que ele depois acabou por ser vítima da sua arrogância, da sua prepotência, da sua incompetência, que é a palavra mais exata que eu encontro para ele, incompetência, daquilo que fez numa primeira parte e que depois acabou por ter que expulsar um jogador e fazer o que fez. Quer dizer, porque não é compreensível que um jogador daqueles, levar um cartão amarelo, qualquer jogador, seja o Corona, seja quem for, ou seja o Messi, seja o Ronaldo, qualquer um deles leva, desde que mereça. Ok, agora há cartões que se dão para intimidar e eu claramente compreendi aquilo. Aliás, até a maneira dele apitar a gente compreende logo aquilo que ele vai. E acho que isso ficou bem patente até, penso que naquilo que ele decidiu em relação ao treinador do Futebol Clube do Porto. Eu não vi bem o que é que estava escrito no relatório dele, porque é que, o que é que o treinador lhe disse. Não sei se me podes ajudar nesse caso, não sei francamente.
Não, eu acho que o que Sérgio Conceição disse para ter recebido a multa foi: a bola saiu, que pi! Como habitualmente se diz aqui, no, aqui na cidade do Porto. Nada de mais. Eu é completamente acredito... normal no futebol, no fundo. Dizes um palavrão em futebol, é normal, normalíssimo.
Nós mais à frente vamos falar sobre a atitude dos jogadores e dos treinadores e dos agentes de futebol, no próprio futebol, e vamos resguardar um bocadinho sobre essas coisas, para falar mais à frente. Mas se é isso que unicamente que o leva a advertir o treinador, só existe uma coisa, o indivíduo tem que ter tratamento de foro psiquiátrico unicamente. Porque é impossível, quer dizer, ninguém vai lá dizer Nosso Senhor, Ave Maria cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o vosso ventre, Jesus, não é? Nem vai dizer Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, não, quer dizer, ninguém vai para lá dizer isso. Toda a gente tem consciência que a linguagem utilizada, quer dizer, se é isso, se de facto a bola saiu, caralho, nós tínhamos um termo no Porto que era carago, hoje começa a entrar, acho que a gente hoje já nem diz isso.
Eu acho
que assim, quando queremos ser um bocadinho suplesse e tal, sim, um bocado betes, sim, somos um bocado mais. Na nossa linguagem normal, na Zona Norte, não é só no Porto, na Zona Norte não dizemos isso. E há um tipo de linguagem que nós dizíamos, que eu acho que que o país todo conhece, que não tem aquele sentido pejorativo que as pessoas querem dar, faz parte de nós, de nós sermos assim, de nos exprimirmos, sentimos-nos bem em nos exprimir assim, isso é ótimo. Eu acho que é ótimo enquanto identidade de uma região. E eu acho que o árbitro não compreende isso. Além de não compreender o jogo, não compreende quem são os intervenientes que estão à frente dele. Porque se o gajo for para a Liga dos Campeões, não vai expulsar ninguém por aquilo. Também acredito numa coisa, se o árbitro fosse o Fleck da Alemanha ou qualquer coisa, o Sérgio Conceição também não tinha aquele tipo de linguagem. Possivelmente, não dizia caralho, carago, possivelmente dizia, a bola é fora, é nossa. Isso também, se fosse um palavrão, aquilo não tem tradução no Google, porque também não há problemas, o árbitro nunca iria lá chegar. Mas, quer dizer, acho que também não teria aquele tipo de linguagem. Se foi por isso, se foi por um acumular de algumas coisas que foi dizendo isto e aquilo, isso depois vou deixar para a parte da atitude que temos mais à frente. Mas acho que aqui, e focando aqui o Arte, acho que o Arte teve mal. E acho que foi intencional. Na minha perspectiva, foi intencional. Aquilo que
para tirar até cá a título de corona do jogo.
Sim. Não foi só tirá-lo do jogo. É do que vem aí.
E reduzir o Futebol Clube do Porto a 10 elementos, nesse caso. Sim,
é deixar logo marcas para a frente e o que vem aí, o que fica para a frente do jogador marcado, porque acaba depois por ficar mais um jogo na bancada, pelo menos, e vai criar mais moças, não é? Porque eles são inteligentes, eles sabendo que o Futebol Clube do Porto não tem Otávio, se ficar sem o outro tecnicista, depois só fica o Luís Dias, eles sabem onde é que estão a machucar. Eles sabem onde estão a criar as feridas, a pôr o dedo na ferida. Sabem exatamente. E, portanto, acho que, para mim, foi intencional. Intencional de incompetência. Não estou a dizer que ele vinha de casa feito, com a cabeça feita, para expulsar o Corona. Não é isso que eu estou a dizer. E ele é tão incompetente que acabou por ter que ter aquele ato de expulsar o jogador. Nós, na vida, não gostamos de toda a gente, ok? Eu não sei se o árbitro gosta do Corona ou se não gosta. Mas nós, quer dizer, nós às vezes não gostamos de pessoas. Há pessoas que não gostam de nós também, não é? Há pessoas que me criticam, eu escrevo qualquer coisa e tenho no Facebook ou num texto isto e aquilo, e há pessoas que me põem logo criticar. Mas isso é bom para mim, porque me faz crescer. Eu até sou capaz de ir almoçar com a pessoa, algumas delas até vou almoçar, porque... E elas criticam-me daquilo que eu escrevo, que não, digo, não ponho nada de jeito, que ponho coisas erradas às vezes, isto e aquilo, mas isso faz-me crescer, porque eu também depois quero mostrar-lhes, não, eu faço as coisas bem e tal. E às vezes quando cito até às vezes o nome deles, de colegas meus, cito o nome deles e tal, e às vezes vou falar com eles, e eu sei que eles não gostam de mim, eu também não gosto deles, mas cito o nome deles e às vezes digo-lhes a eles, olha, citei o teu nome nisto e não sei quantos mais e tal, e assim, deve ser pelos motivos errados, de certeza. Portanto, nós temos que saber viver com isto, porque possivelmente este árbitro também tem ali algum grão de areia nos sapatos contra o Futebol Clube Porto, contra alguém do Futebol Clube Porto, ou contra o jogador, ou contra o treinador. Opa, foi aquilo que me pareceu.
Mas vou deixar. Deixa-me um pouquinho atrás, Nené, pensando no que tu referiste em relação aos laterais do Futebol Clube Porto, também do que saiu deste jogo frente ao Braga, mas que creio que é algo que tu tens notado como recorrente em termos de lacuna na equipe dos Dragões. Sérgio Conceição coloca então Alan Sarr como lateral esquerdo, que é central de raiz, mas também pode ser então lateral esquerdo, lateral mais defesa esquerda, porque ele não dá, obviamente, aquela verticalidade pelo corredor, está preocupado sobretudo em defender, em estancar aquilo que são as forças dos adversários. O lado direito do Braga era muito forte, então já falamos aqui de Ricardo Gaio, sobretudo, e também Ricardo Horta, que aparecia por aí, ou mesmo as deambulações de Abel Ruiz, que às vezes caía em largura, e até Almozrati, que chegou a aparecer por aquele corredor poucas vezes, mas também chegou a aparecer por ali. Portanto, trabalho difícil para Malan Sarr, que às vezes tinha a ajuda de Luís Dias, mas nem sempre. Mas tu consideras que Manafá não tem dado tanta conta do recado pelo corredor direito? E mesmo o Zaidu, achas então que também não está tão consistente quanto isso? Eu, por acaso, no início da época, até me pareceu que Zaidu estava muito consistente, até mais do que Manafá, do ponto de vista defensivo. Era um jogador que aguentava muito bem a posição, depois conseguia subir com sentido desequilibrador, era muito rápido, e até fechava muito bem dentro, o que para um lateral não é fácil, não é? Quando tem que fechar dentro, em certos momentos de jogo, junto dos centrais. Mas agora, nos últimos jogos, tem estado, de facto, por vezes algo perdido em campo, eventualmente. Porquê é que tu achas que isto está a acontecer?
Isso, se calhar, tem a ver um pouco com os setores, com a ligação de setores. Se calhar, os setores não estão bem... Os padrões dos setores não estão bem identificados, ou melhor, eu acho que estão bem identificados, não acredito que uma equipa profissional não tenha os setores bem identificados. Agora, perante as alterações que é obrigada a fazer constantemente, possivelmente há sempre ali algumas lacunas, sendo que do lado esquerdo irá sempre haver essa lacuna, ainda durante mais algum tempo, porque se jogar lá Luís Dias, essa lacuna vai existir sempre. Se Luís Dias jogar à frente do lado esquerdo, essa lacuna vai existir no Futebol Clube Porto ainda durante mais até ao fim da época, possivelmente. Depois poderá mudar, porque ele também vai evoluir, mas penso que isso, porque é um jogador que não traz essa cultura, não traz essa disposição tática. Portanto, revertê-lo, fazê-lo compreender isso, fazê-lo trabalhar isso, vai demorar o seu tempo. Quando conseguir, vai ser um jogador ainda muito mais completo e muito mais assertivo, como é óbvio. Do lado direito.
Até por isso, desculpa, Nené, é que é muito importante teres Otávio naquele corredor esquerdo, do ponto de vista da transição e da organização defensiva. Luís Dias não é a mesma coisa. E aí também, nessa ligação, nessa articulação de setores, o Porto ressente-se da ausência de Otávio.
Óbvio, porque o Otávio também está no Futebol Clube Porto há mais tempo. A gente hoje diz e ouve dizer, e com razão, que o Otávio está um jogador totalmente diferente. Ele não está totalmente diferente. Mas está um jogador que participa participa muito mais em todos os momentos do jogo, sim, muito mais intenso, com uma intensidade muitíssimo boa, aliás, acima da média até na equipa do Futebol Clube do Porto, que faz com que isso vá disfarçando durante o campeonato. Quando ele não está, ou falta outro jogador, um dos pivôs defensivos, que é alterado, isto ou aquilo, as coisas notam-se mais. Sendo que também os dois centrais, tanto no Mbemba como o Pepe, não têm estado muito bem. Têm estado bem, mas não foi por aí que foi. Quer dizer, foi por dois erros.
Ias falar também de Manafá. Ias falar também da situação de Manafá.
Com 10 foi discriminado. Manafá terá sempre o problema, tem um problema mais acrescido até do que eu penso de que o Luís Dias no futuro. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Sendo que o Manafá vê mais, joga a lateral, tendo sido a posição dele extremo, mas isso não significa que ele defenda bem. Ou seja, por exemplo, às vezes vê-se muitas vezes o Mbemba ir e ele perde ultrapassado, como em determinadas situações, é normal isso acontecer. O Mbemba vai fazer a dobra e ele não vai recuperar a posição. E isso nota-se muitíssimo bem, esses movimentos. Isso até acontece várias vezes em alguns jogos com ele, com muita regularidade. É um jogador, de facto, com velocidade, que dá profundidade, mas que tem que ser trabalhado. Ou seja, a tomada de conhecimento dele do jogo não é assim tão grande como o, sei lá, o Pepe, que foi um jogador habitual, conhece o jogo, o próprio Sérgio Oliveira, isto e aquilo. São jogadores que têm informação. A gente vê, por exemplo, na questão tática, erros parecidos com o do Manafá a acontecer nas posições, por exemplo, o Marega, para ter erros táticos, é normal, porque ele não tem formação de base, é normal isto acontecer. Ou melhor, o Manafá tem alguma formação de base, obviamente, mas não teve aquela formação que permite, neste momento, ainda respirar, porque eu acho que se ele tiver, quando ele conseguir entender bem o jogo, tudo aquilo que Sérgio Conceição... Ele tem tudo para ser um bom lateral. Eu penso que tem tudo para ser um bom lateral. Rápido, agressivo, joga dentro, joga fora, interior, exterior, como quiserem dizer. Mas acho que vai ter. Neste momento, acho que, de facto, tem a ver com o conhecimento do jogo. Eu acho que é... Quando tu conheces o jogo, tu nem precisas correr muito. Tu precisas é te movimentar corretamente e ocupar o espaço. Mais nada. Quanto os estão sempre em vantagem, passos vazios. E na defesa, e acho que foi o Porto individuais. Quando teve 11 para 11, foi o Porto fez um jogo consistente, respirou bom futebol. E portanto, penso que tem tudo para continuar assim.
E eu também.
O Eduardo está-me aqui. Sim.
Não, que está a encravar um bocadinho agora o som, se bem que já estava a recuperar agora a fluidez. Pensando também nessa questão dos laterais, e também Otávio segura então melhor aquele corredor articulando com o lateral do seu lado, que tem sido mais até Zaidu. Manafá talvez esteja mais desprotegido com o Tecati de Corona, que defende bem quando está... quando está mais amarrado à posição, digamos assim, mas aqui a questão é que Tecati de Corona, em termos das deambulações posicionais e da invasão de espaços que ele tem, de facto sai mais daquela posição e talvez possa desproteger mais o lateral do seu lado, que tem sido Manafá. Perguntava-te o que é que achas disso e também da questão, talvez da maior dificuldade também, da dupla de médios do Futebol Clube do Porto, que tem que manter aquele corredor central equilibrado, mas depois de defender em largura. Portanto, às vezes também é preciso que os médios protejam a largura. Danilo sozinho fazia muitíssimo bem na época passada, mesmo estando ali como médio defensivo sozinho, tanto ia à esquerda como à direita. O Futebol Clube do Porto agora joga com dois interiores de saída para o jogo, mais Sérgio Oliveira do que Uribe, mas ambos têm chegada à frente e muitas vezes também é difícil que protejam a largura. Tu achas que aqui também pode existir o apoio de um dos médios para ajudar então os laterais a cumprir a sua missão?
Sim, estás-me a ouvir bem. Estás-me a ouvir
bem. Estou perfeitamente, perfeitamente.
Ok, penso que poderá acontecer isso. O problema é que também não se pode descurar o corredor claro. Central, não é? Eu penso que a ideia do Sérgio jogarem com os dois médios, os dois pivôs, é mesmo defender o corredor central. Porque é sempre um perigo. Mas quer dizer, isso pode acontecer e volta e meia até acontece. O problema é que o modo como o Futebol Clube do Porto se expõe, o tal risco que tu falas às vezes, e corretamente... não tem algum equilíbrio, quer dizer, são riscos que... No futebol nós temos de ter sempre superioridade. No mínimo temos de ter igualdade em alguns momentos. Quando estamos em inferioridade, caímos em erro, é normal. Mas penso que é isso, sim, eu penso que mesmo os médios defensivos, os dois médios, penso que possam ajudar. Mas penso que isso é trabalhado... Com o tempo, isto é, com determinado perfil de jogadores, que neste momento o Futebol Clube Porto já começa a ter, porque entretanto os jogadores também já passaram pela Covid e começam a ficar disponíveis, e penso que se não for tirados de jogo à força por forças exteriores, por extraterrestres, penso que o Futebol Clube Porto vai limar as suas arestas, sim, mas penso que, acho que toda a gente tem a noção de que os dois laterais, pronto, sendo que são rapazes novos no clube, como é óbvio, o Manafá nem tanto, isto é, está um ano, mas o Zaidu entrou este ano, penso que toda a gente tem a noção de que, quer dizer, eu acho que até muito têm trabalhado eles, e bem, em muitos momentos, não é? Até no momento ofensivo, mas também em momentos defensivos têm trabalhado bem tudo. Nós, quando o Zaidu entrou... No início da época, via-se que era um jogador que até defensivamente estava muitíssimo bem, pronto, lá está, porque ainda não estava com aquela confiança para apostar tanto no ataque. Agora aposta mais, comete mais erros, expõe-se mais, sendo que é um jogador também muitíssimo rápido, e para mim até mais rápido do que o Manafá, mas pronto, dois jogadores rápidos, nos corredores rápidos, pronto, mas isso também cria alguns desequilíbrios, ter dois jogadores muito rápidos nos corredores, porque se sobem os dois, depois para vir para trás é mais complicado. Sobe só um,
vá com o lugar. A questão acho que até está por aí. Estou também aqui a levantar-te algumas questões para pensarmos algo. Eu até acho que essas debilidades defensivas, de alguma forma, são consequência da forma como o Futebol Clube do Porto quer atacar, e ataca com muitos elementos, coloca muitos elementos em zona de finalização, e para essa orquestração toda muito agressiva, temos a subida dos dois laterais em simultâneo. E obviamente quando isso acontece, os momentos de transição defensiva e depois de estancar aquilo que é o desdobramento dos adversários quando recuperam a bola, torna-se mais difícil. E eu acho que a exigência tática dos laterais no Futebol Clube do Porto é muito, muito alta, e vi mesmo o Zaidu cumprir com bastante brilhantismo durante grande parte da época. Manafá não com tanto brilhantismo, ainda assim bem em bastantes jogos, mas acho que de facto este modelo, se podemos dizer assim, para de Sérgio Conceição é muito complicado e muito difícil para os laterais do Futebol Clube do Porto. Tu estás aí a enquadrar a tua imagem? Acho que já estás enquadrado.
Não, estou a pôr um post-it para colar o telemóvel ao ecrã, para ele não cair.
Estás aí a enquadrar o teu telemóvel. Mas queria também, já falámos um pouquinho destas questões táticas do Futebol Clube do Porto, teremos também mais tempo para pensarmos nisto nos próximos programas, mas eu queria que passássemos já aos próximos temas mais especializados do ponto de vista daquilo que é o scouting. O que é que tu achas que são as principais características, ou que características principais, fundamentais, é que tem que ter uma linha média, o setor intermediário, do 4-3-3 ao 4-4-2?
Pronto, exato. Hoje falaremos um pouco sobre isso. Pronto, vamos começar pelo 4-4-2, portanto, dois médios, centro, um pouco que é a imagem atual até de Futebol Clube Porto, com dois médios mais externos, como é óbvio. Aqui, eu vou dizer aquilo que eu acho que deve de ser. Não quer dizer que seja aquilo que se passa no Futebol Clube Porto. Atenção, nem quer dizer que eu esteja certo e que o Sérgio Conceição esteja errado, ou que o Bielsa esteja errado, e eu sou o único gajo certo. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer, vou dar a minha opinião. Eu acho que sempre que... Quando se joga com dois médios mais defensivos, um deve ser esquerdino, outro deve ser destro. Sendo que a posição, o gajo que joga do lado direito vai ser o esquerdino e o que joga do lado esquerdo vai ser o destro. E acho que as pessoas compreendem porquê. Por causa de virar o centro do jogo, a facilidade é muito maior, como é óbvio. O do lado direito, jogando, ou seja, o destro, o meia-direito, que é o que joga do lado direito, que é o esquerdino, o que é que eu acho que ele deve ter? Para já, boa visão de jogo. Acho que deve ser das primeiras coisas que esses jogadores devem ter. Velocidade, portanto, cognitiva, de projeção cognitiva no espaço, de aquisição de espaço, acho que é importante terem. Acho que deve ser um jogador que faça uma leitura antecipada de situações e velocidade de opções do próprio jogo. O teu telemóvel está contra mim. Está a faltar a bateria também. Acho que a motivação deve transmitir confiança e serenidade sempre à equipa, aquela linha defensiva, capacidade do papel, portanto, ou seja, ele deve ser o treinador em campo, esse indivíduo, uma espécie de Sérgio Oliveira, de Uribe, daquela parte que fazem. Devem ser jogadores muito inteligentes, porque acho que ali, sim, no primeiro passo, a saída, é importante o clube ter essa disponibilidade. Deve ser um jogador muito bom em passo curto e no passo longo, tanto em largura como em profundidade. Para mim isso é essencial. Deve ter capacidade sempre de encurtar a equipa nas várias fases do jogo, quando é necessário, dar os ritmos à própria equipa, pronto, ter alguma capacidade de drible, pronto, e verticalizar. Ou seja, saber filtrar quando tem que verticalizar o jogo. Acho que isto, um dos médios tem que ter isto... porque senão não vai lá. Este será, portanto, o do lado direito, que será o médio de perna esquerda, portanto, conforme eu disse. O outro, portanto, o médio esquerdo de perna direita, portanto, à direita. O que é que ele deve ter? Deve ser já um jogador mais com raçudo, com mais dinâmica, uma boa resistência aeróbica, ou seja, muito constante ao longo, durante todo o jogo, portanto, não, a anaeróbica, que é aqueles espaços curtos, um jogador... A aeróbica é espaços longos, o jogador poder ter essa resistência. Deve ter bons momentos de resisto, muito parecido com aquilo que o Danilo fazia, ou seja, saber resistir aqueles momentos importantes para poder chegar lá. Ter capacidade de finalização, penso que aqui, ou seja, um jogador potente com remate potente, penso que aqui até uma boa imagem é o Sérgio Oliveira, um jogador que tem, de facto, acho que até deve ser o jogador que tem o remate mais potente no Futebol Clube do Porto e que finaliza também muitíssimo bem. Ter capacidades de liderança e boas capacidades técnicas, acho que é normal. Penso que deve ter pressão no tempo, em tempos curtos, em espaços curtos, melhor dizendo, sobre o portador da bola. E deve ser um jogador que também tem bom drible, essencialmente. Penso que estes dois serão os dois médios defensivos que eu acho que são as características que eu acho que eles devem de ter. Depois disso, os dois, portanto, os dois médios exteriores que jogam por fora, se a gente quiser ver, acho que tinha que ser muito bom nas várias fases do jogo, e aí, por exemplo, a gente vê no caso do Futebol Clube Porto, se nós tivermos médios muitíssimo bons nas várias fases do jogo, não temos tantos problemas defensivos, são capazes de compensar isso. Muito bons no 1-1, principalmente em jogadas no corredor exterior, portanto, potentes aí, serem capazes de ter uma velocidade de corrida, ou seja, correrem com boa técnica, utilizada e remata à baliza, acho que isso é essencial. Um timing, que seja a gente diz no futebol, o timing certo de entrada no jogo, atacar bem a profundidade das linhas defensivas, acho que isso é importante no médio, nestes dois médios, atacar a profundidade, porque isso faz com que a equipa se encoste mais, à sua própria baliza, ou seja, arremeta mais para trás. Seja atleticamente, seja um jogador resiliente, que seja capaz de saber sofrer, seja, porque vai passar maus momentos, portanto, que seja um jogador resiliente. Fisicamente tem que ser jogadores muito resistentes, com boa força física, na minha perspectiva. Uma força física, isto não tem a ver com altura, são coisas diferentes. A altura não tem a ver com a força física. E que sejam capazes de subir a sua linha defensiva quando não está em posse. Ou seja, sobe para. Acho que o Futebol Porto até faz muito isso, com a sua linha avançada, sobe, a linha média também sobe, faz esses bloqueios, acho que se vê muito bem, até no jogo do Futebol Clube do Porto. E depois, pronto, uma leitura inicial das escolhas do adversário. Como é que o adversário, acho que ele deve ter essa qualidade. Acho que os dois médios, se tiverem estas qualidades com os dois médios defensivos, penso que será em condições do Futebol Clube Porto ter de Foporto, da equipa jogar bem no 4-4-2. Se for no 4-3-3, portanto, o médio defensivo tem que ser sempre o líder da equipa, obviamente, e a referência, o pivô, a defensiva é a referência, tem que transmitir sempre confiança e qualidade e tranquilidade à própria equipa, porque senão não é possível, torna a equipa frágil. Tem que encarnar um pouco o espírito daquilo que o treinador quer em campo, ter um jogador muito dotado de comunicação com os colegas, com grande personalidade para os próprios colegas o ouvirem. É importante ter ali alguém que ponha o comando em ordem. Pronto, obviamente tem que ser um jogador a nível físico com uma boa resistência aeróbica para todo o jogo. Um jogador que jogue muito na pressão também. É importante jogar muito na pressão. Um jogador que é capaz de coordenar, vou chamar coordenar, coordenar e chamar a atenção dos colegas, tanto da linha média como da linha defensiva, posicionalmente. Pronto, e depois que é um jogador que normalmente é bom no jogo curto, também dá largura e profundidade, porque se for necessário, transforma uma ação defensiva numa ação ofensiva rapidamente, portanto faz sempre uma transição positiva, não é uma transição para o central. É um jogador que, para mim, terá que ter sempre um bom remate e precisão de passe. Isso, para mim, é essencial. Se jogar no 4-3-3, portanto, com este médio defensivo, os dois médios interiores, neste caso com dois médios interiores, são os dois médios interiores, o que é que eles devem ter? Jogadores com personalidade, inteligência tática, portanto, para dar equilíbrio ao próprio setor médio. Ter uma boa resistência a aeróbia e anaeróbia, portanto, há espaços curtos que eles precisam de cobrir muitíssimo bem. E aí é importante ter a anaeróbia muito, muito boa, ser um jogador dinâmico, um jogador com bom dinamismo, velocidade de projeção no espaço boa, sei lá, ter boa capacidade de remate, de tiro, de finalização, ser bom tecnicamente, portanto um jogador com bom drible, possivelmente um deles ser bom também no jogo aéreo, também é importante. Ter boas capacidades de construção do próprio jogo, antecipar o que é que o adversário vai fazer, ser um jogador a por isso. No fundo, ser jogadores que também apoiam os vários setores, tanto defensivo como ofensivo, pronto, colocando-se sempre na melhor disposição, tanto para fechar como para abrir, serão jogadores disso. Portanto, poderíamos dizer que o médio centro, portanto, o pivô defensivo, terá que ter... No caso do 4-4-2, terá que ter um jogador técnico e outro com mais com raça, não é? Aqueles dois no 4-4-2, pivô defensivo. Os dois médios centros devem ser. Os dois externos devem ser mais técnicos. Pronto. Quando se jogam com dois interiores, o médio centro geralmente é aquele que é o pivô defensivo, é o jogador que dá mais orientação. E os dois interiores, geralmente podemos jogar com dois interiores com resultos, ou podemos jogar com dois jogadores tecnicamente evoluídos, depende daquilo que nós quisermos dar ao jogo. Portanto, isto terá que ser sempre esta combinação, na minha perspectiva, que existirá numa linha do 4-4, do 1-4-4-2 ou do 1-4-3-3 para poder jogar. Mas como vemos, mesmo na linha defensiva, na linha média do 4-3-3, podemos jogar com um pivô defensivo e depois com dois jogadores raçudos à frente, ou seja, fisicamente mais fortes, mais agressivos, ou jogar com dois jogadores técnicos. Depende daquilo que nós quisermos. No 4-4-2, aí eu pus esse 4-4-2 com dois externos, isto poderá ser num formato do losango, portanto, jogarmos com aquele jogador que a gente diz geralmente o 10, poderá ser, pronto, neste momento eu apresentei esta linha de 4, de 4-4-2, porque penso que será aquela que neste momento me interessava mais falar, poderemos um dia falar quando jogamos com um 10 e, portanto, jogamos, por exemplo, com um pivô defensivo e dois médios e um mais à frente, o sistema do losango, se quiserem chamar assim, ou diamante, normalmente a gente diz diamante, poderemos falar sobre isso, pronto. Mas neste momento acho que era aquilo que nós devemos ver às vezes, que tipo de jogadores nós vamos pôr a jogar para poder dar consistência aos diversos setores, tanto ao setor médio como ao setor avançado, como ao setor defensivo, porque depois isto tudo tem ligação, porque o jogador pode não ligar com quem está atrás, não é? E no fundo é um pouco isto que eu tinha para apresentar.
E eu até acho que a melhor versão do Futebol Clube do Porto, e já defendi logo no início da época, pensando no jogo em que o Futebol Clube do Porto vence o Marselha por 3-0, em que começa a defender num 4-4-2 clássico, lá está, quando coloca Otávio à esquerda, o médio ala esquerdo, extremo esquerdo, e Teca tipo Corona, médio ala direito, extremo direito, e segurou muito bem aquilo que são os corredores, aquilo que foram os corredores do Marselha, e depois do ponto de vista dos desdobramentos ofensivos, combinaram muitíssimo bem com aquilo que eram as movimentações de Marek e também de Luís Dias, que aí estava a jogar a partir de avançado centro, e também com as subidas de Uribe e Sérgio Oliveira. O Futebol do Porto, creio que até parte de um 4-4-2, 4-2-4 a atacar, e muitas vezes termina num 4-3-3 a defender, até já 5-4-1 ou mesmo 4-5-1, mas quando coloca mais um elemento no meio-campo para então ajudar a equilibrar. Portanto, estes são os dois sistemas, vamos dizer assim, mais utilizados por parte do Futebol do Porto, e até podemos também depois voltar a este tema e até pensando nas nuances do próprio Futebol Clube do Porto, mais vezes em outros programas. E eu queria que tu também falasses, e também trazes aqui este tema hoje, que é muito importante, também um tema de scouting puro e duro, como reportar a atitude de um jogador, pensando na sua relação com a equipe, com os adversários, com os árbitros, a equipe técnica e também algumas ações que vai tendo no próprio jogo, e tu chamas este segmento Força na Verga.
Não, é verdade, eu vou tentar explicar, eu pus Força na Verga porque depois queria puxar um bocadinho à própria imagem que aparece dos dois intervenientes, sendo que o vergar foi uma expressão utilizada pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, e muito disse, bem, ninguém nos verga, porque de facto, acho que a expressão que ele utilizou, vergar, não esta que é Força na Verga, aqui no Porto tem outra conotação, como é óbvio, mas eu primeiro começo pela do presidente, que acho que é muito mais feliz e muito mais assertiva, como é óbvio, quem bem só podia ser, obviamente, não é difícil fazer melhor do que eu, e portanto acho
não
que
é
ele
fácil.
Não, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil, nem eu me quero comparar tampouco, acho que a expressão, acho que ele teve, ou seja, o presidente teve a atitude correta, fez aquilo que era o seu papel, dizer exatamente aquilo que pensava, de uma maneira muito concisa e muito objetiva. Eu pus Força na Verga porque é aquilo que nos distingue dos outros. Enquanto portistas, temos que ter Força na Verga. Ninguém nos vai dobrar isso. É impossível. E quando falamos aqui da atitude, como reportar, falamos as próprias atitudes do perante os colegas, perante os treinadores, perante os árbitros. E eu pus aí até o Corona propositadamente, e o Sérgio Conceição, como é óbvio. Porquê? Porque eu acho que, ou eu sou muito fanático, que eu acho que não sou, eu acho que cada vez gosto mais de futebol e não tem tanto a ver com o clube, podia dar outros exemplos de outros jogadores de outros clubes, como é óbvio, sendo do Benfica, Sporting ou de outros clubes. Eu acho que o Corona não é um jogador problemático em campo, não tem um problema de atitude. Quer dizer, aqueles lances normais que qualquer jogador tem, falar com o árbitro, isso é normal, quer dizer, o jogo também, as pessoas têm que falar entre si, quer dizer, não é por aí que vem nenhum mal ao mundo. Não vejo ele ter nenhum problema com treinadores, com isto, com aquilo. E acho que aquilo que lhe fazem a ele, sendo que eu não sou muito apologista de ser uma personagem calimero, de chorar por tudo e por nada, porque o primeiro erro que a gente pode cometer é quando começa sempre a culpabilizar sempre determinado segmento, sempre segmento. E eu acho que se o Pedroto fosse vivo hoje, teria 93 anos. Acho que se o Mr. Pedroto fosse vivo hoje, teria 93 ou 92 anos, não sei exatamente, mas andaria nessa idade, 92, 93 anos. E eu apetece-me perguntar ao Artur Soares Dias, que expulsou este jogador, e o treinador. E tu, se fosses vivo, que idade é que terias? Perante aquela atitude que ele teve, que idade é que ele teria? Porque eu acho que isso é importante. Aquilo que o... Eu vou já voltar aqui ao Sérgio Conceição e ao Zeca Tito. Aquilo que o Ministério Pedroto deixou, o legado que deixou, o que é que ele utilizou? Ele utilizou algo que era, que sentia, ou seja, que se sentia lesado, quando atravessámos a ponte já estamos a perder, mas ele fez mais do que isso, ele projetou isso de uma forma positiva na própria equipa. E eu acho que é isso que o Sérgio Conceição tem que fazer. Não fazer aquilo que o Ministério Pedroto fez, pegar nisto que está a acontecer e projetá-la na própria equipa de uma maneira positiva. Porque foi aí, foi com o Pedroto, que o Futebol Porto foi capaz de inverter a situação, de inverter a tendência. E eu acho que tem que ser sempre isto. A atitude tem que ser sempre, não nós ficarmos feridos, sentimos-nos prejudicados, obviamente, toda a gente se sente prejudicada, o Sérgio Conceição muito mais, porque é o líder da equipa, obviamente, sente-se prejudicado, mas reverter isso para uma coisa positiva. Sendo que não deixe nada por dizer, também não pode dizer aquilo que quer, como quer. Não, ah, é a personagem dele, é a personalidade. Não, não é assim. Também não será bem assim. Há várias maneiras, aliás, tu és uma pessoa da comunicação social, sabes bem que há várias maneiras até de se apresentar determinados conteúdos, de coaching, isto e aquilo, de trazermos as pessoas a nós. Portanto, digamos que não se caça abelhas com vinagre. Ninguém vai caçar os árbitros com vinagre, estando a acicatá-los. Cada vez é pior, passará pior. E, portanto, eu acho que aí, seja o jogador, seja o treinador, tem que ter esta sensibilidade. Não é ser nenhum Betinho. Ninguém está a pedir que ele vá com... Que o Sérgio Conceição vá com a bata da escola, dar um beijinho ao outro treinador, não é? Ninguém está a pedir nada disso. Possivelmente querem no futuro fazer isso de futebol, mas isso não será possível, não é? Não é algo possível. Num jogo anterior ao Braga Futebol Porto, desculpa, vimos dois treinadores serem expulsos. Por haver ali uma troca de impressões, um diálogo mais aceso, isto e aquilo. Nós cá não temos o registro. Mas, por exemplo, em Inglaterra, o treinador... Olha, o Carlos Carvalho, ele era capaz de dar um bom exemplo disso, porque ele passou por isso. Os treinadores convidam o treinador adversário, mesmo depois de vencerem ou serem derrotados, a ir comer um bolo, tomar um café, ambos saírem daqui, mesmo dentro do espaço do clube, irem isto e aquilo. Cá em Portugal isso é impensável, não é? A gente vai pensar, pá, eu perdi o jogo, este gajo está-me a pedir para ir tomar um café com ele, pá, é um gajo que passa... Mas não, faz parte da cultura. Nós não temos essa cultura. temos uma cultura diferente de acicatamento, às vezes, somos mais latinos, temos outro tipo de situações e de atitudes. E eu acho que aí é que é importante o Futebol Porto passar a saber reverter a seu favor, que eu acho que não é benéfico aquilo que... a maneira como se apresenta. Acho que tem que reverter sempre a favor e nunca estar numa posição de, digamos, de ser o patinho feio, fomos roubados, porque o primeiro cartão é amarelo é mostrado, é mal mostrado, e por isso é que quando ele leva o segundo é expulso, isto e aquilo. Tudo bem, tudo isso acontece. Mas tudo isso pode ter um processo diferente com outros agentes que não o treinador. O treinador tem que saber reverter para ele, e para ele, quando digo para ele, para a sua própria equipa, que passar a ponte não significa estar a perder. Não, tem que ser algo mais. Nós passamos a ponte e estamos a ganhar, porque nós vamos para ganhar, porque nós somos mais fortes, porque nós não jogamos só contra 11, nós jogamos contra 14. O trio de arbitragem são 3, mas depois tem o quarto árbitro, é mais um, e depois tem os gajos do VAR. Portanto, temos que saber que já vai jogar contra 19 ou 20 gajos. E isto é se a equipa adversária não ter suplentes, porque se meter gajos a entrar, ainda vai jogar contra 20 e tal. Ou seja, no fundo, o Futebol Porto vai jogar sempre contra duas equipas. E tem que saber reverter. É o melhor exemplo que eu encontro aqui, é de Mister Pedroso. É esse exemplo, é aquilo que ele conseguiu fazer... reverter a favor do seu próprio clube, da sua própria equipa, foi transformar o perder quando se passa a ponte para o ganhar quando se passa a ponte. É só mudar uma palavra. Não é só mudar uma palavra, é mudar a palavra e a atitude. E eu acho que quando a gente reporta um jogador, e mesmo os árbitros, e aqui voltando ao Horto Soares Dias, eu acho que ele tem que conhecer quem é o jogador, que tem que proteger, não é... tratá-lo dentro de uma redoma de vidro, mas tem que proteger os artistas, isto é, há jogadores que tecnicamente são mais evoluídos e estão sempre a levar cacete. Claro que isto, o treinador está lá, também não... Quer dizer, está a ver os seus melhores jogadores a levar cacetes, não vai estar ali a bater palminhas ao ar, nem a fazer a festinhas mansas, portanto... E depois entender o tipo de linguagem que se utiliza no futebol... Ok, nós temos balneário, outros dizem cabine. Sim, ok, são palavras pacíficas. Uns dizem filhos da mãe, outros filhos da criação, outros dizem outra coisa. Mas é a mesma coisa. É a maneira como nós nos expressamos. Uns dizem carago, outros dizem outro palavrão a seguir, já não interessa estar a repetir muito isto. Mas são maneiras de si. E a pessoa tem que compreender com quem é que está à sua frente. Porque o treinador também interpreta a sua própria equipa, os seus jogadores têm que compreender isto e aquilo. Então o Suar tem que compreender. Ok, se eu vou jogar contra uma equipa do Norte, sei que a linguagem do Norte é esta, e esta, e esta. Se ele me disser, olha, vai para... Sei que não é a título ofensivo, é uma maneira corrente de se falar, que a pessoa está a falar, sai normalmente, isto ou aquilo, ou vai a... Isto são coisas que saem normalmente. Se for uma do Sul, possivelmente quando disser isso... as palavras terão outro sentido, ou as pessoas. Sendo que os jogadores hoje fluem tanto a Norte como a Sul, portanto há jogadores no Norte a jogar no Sul e do Sul no Norte, portanto, eu acho que aí devia de haver, acho que devia não, acho que o Horto Soares Dias devia de ter gerido, ter sabido gerir melhor o jogo. Porque é tão simples quanto isto. Nós exportamos, entre aspas, pessoas para os melhores palcos do mundo. Top. Nós exportamos melhores treinadores para os melhores sítios do mundo. Nós exportamos scouts para os melhores sítios do mundo. Mas nós não exportamos árbitros para lado nenhum. Tirando um ou outro caso que surgiu, que teve na ribalta isto e aquilo, mas de resto, os árbitros são tão fracos como a Liga Portuguesa. A qualidade dos árbitros é mais fraca do que a Liga Portuguesa. Se a Liga Portuguesa já tem...
Fica aqui o essencial da tua mensagem, também em relação à atitude e como metamorfosear uma tormenta numa vitória, numa glória, e creio que é isso que o Futebol Clube Porto também tem feito muitíssimo bem ao longo da sua história, transformar as derrotas em vitórias. Depois podemos voltar também aqui a este tema de reportar, como reportar a atitude, mais até de um prisma de um scout, isso se calhar reservamos para outros programas, hoje não vai mesmo dar tempo, daqui a nada tenho que sair já já para ir então comentar essa meia-final da taça primeira da taça. Mão, e queria ainda que tu destacasses então na nossa equipe sombra, o último segmento deste nosso programa, muito rapidamente, Abner Vinícius, lateral esquerdo.
Sim, é um miúdo de 20 anos que está a jogar no Atlético Paranaense, que veio do Ponte Preta, um jogador tecnicamente muito evoluído, com boa capacidade física, bom no drible, sobe bem. No jogo aéreo não é um jogador muito forte, ou pelo menos não tem essas capacidades tão desenvolvidas, e eu penso que será um lateral... mais ou menos, se as pessoas quiserem perceber, mais ou menos do tipo do Alex Telles, pronto, sendo que no jogo aéreo não é assim tão forte como neste momento, tem 1,81m, pronto, também não é por aí, não é, o seu forte não será, não é esse, sendo que é um jogador fisicamente muito, muito consistente, joga bem interior, exterior, tem tido boas prestações no Atlético Paranaense, um jogador que, de facto, eu acho que devíamos trazer para a nossa equipa sombra, trouxemos para a nossa equipa sombra, tem 20 anos, portanto ainda está baratinho, penso eu, e que as pessoas podem ver em casa, pronto, porque acho que é mais importante as pessoas verem, de facto, se o jogador tem qualidade, se não tem, mas eu acho que tem bastante qualidade o Abner, e penso que seria um jogador importante até vir para uma das equipas da Liga Portuguesa, penso que seria importante vir, e também para não gastar muito tempo com, porque tem jogo, há jogo a seguir, e portanto seguirmos o nosso caminho. Portanto, acho que fica aqui este destaque do Abner, do Atlético Paranaense, que é um jogador de facto bastante interessante, falta-lhe ali, com 20 anos também é normal, falta-lhe ali limar algumas pequenas arestas, mas pronto, isso é normal, um jogador aos 20 anos não está formado, tem que sempre algo a acrescentar, aos 30 tem algo a acrescentar, quanto mais aos 20, portanto acho que seria uma boa aposta para o futebol português, digo eu.
E fica então o nosso destaque desta semana para a nossa equipe sombra, a nossa equipe sombra que está neste momento já composta, nós até já vamos trocando uns jogadores por outros. Eu aqui na foto que tenho, por acaso não estou a conseguir ver muito bem, creio que temos Diego Sousa, guarda-redes do Flamengo, na baliza, Ersin Destanoglu do Beşiktaş, espero estar a pronunciar bem, que eu estou aqui com a minha foto um bocado embaciada, Kluivert Aguilar, lateral direito, e também Adjapong do Lecce. Como defesas centrais, os nossos quatro centrais, Victor Nelson do Copenhaga, Thiau do Schalke 04, Facundo Medina do Lan e também Matteo Lovato do Hellas Verona, e como laterais esquerdos, então, Malásia e o jogador que destacámos hoje, Vinícius Abner. Como médios defensivos temos Patino do Arsenal e Gustavo Assunção. Médios interiores direitos, Goksu e também Sávio, o Goksu do Feyenoord e Sávio do Atlético Mineiro. Médios interiores esquerdos, Filipe Soares, do Moreirense, e também Caicedo, do Independiente del Valle. Como médios ofensivos, Marcos Assunção, do Shakhtar, e também Yannis Adji, filho do grande Jorge Adji, jogador romeno dos anos 80, 90, que fez história no futebol mundial. Como extremos direitos, Darami, do Copenhaga, e também Cody Gakpo, do PSV. Extremos esquerdos, temos o Mboku, do Stade Rennes, e também Orozco, do Lanús. Como avançados centros, Yaremchuk, do Gent, e também Lacina Traoré, do Ajax. Espero ter dito direitinho, eu tenho aqui a minha foto, não sei, alguma falha, embaciada. antes de fecharmos, pedia só ao Eduardo Duarte para colocar algumas mensagens no ar, ainda não fomos aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, que estão sempre connosco, pedir também para fazerem like nas nossas publicações YouTube, subscreverem os nossos canais, e também tornarem-se apoiantes desta nobre causa, Portal dos Dragões. Diz-nos a Maria Martins, boa noite, David e companhia. Boa noite, Maria. Boa noite. Muito obrigado por estar desse lado. Vítor Santos, boa tarde, Dragões. Boa tarde, Vítor. Laura da Paixão, oi lá, amigo David, beijinhos para si, seu colega Mesquita. Aqui o nosso Luigi já está nos estúdios do Porto Canal, ali no Dragão Caixa, já a montar o material para mais daqui a pouco então comentarmos o jogo. Um grande beijinho, Laura da Paixão, que é adepta do Grêmio de Porto Alegre. Martin Müller, nada está perdido, aqui o nosso Martin, o nosso dragão suíço, ele que é suíço, natural da Suíça, mas que é portista de coração. Abração, amigo Martin. Armando Freitas Ferreira Abreu, grande Porto, como é possível tantos adversários por fora e estar ainda na luta pelo título? O futebol em Portugal está triste. Força Porto e abraço grande para vocês aqui de França. Grande abraço, amigo Armando. José Matos, hoje é para ganhar. Com certeza, José, não pode ser nunca de outra forma no Futebol Clube do Porto. Amélia Vila da Vida, lá Nené, beijinhos para vocês. A nossa Amélia nunca falha, não é? Já sabemos.
Está sempre um beijinho para a Amélia.
Cheguei agora do trabalho, que bom ter programas tão bons. Somos a melhor companhia pós-laboral. O nosso António Cachada, boa tarde, um forte abraço para ambos. O nosso António, que divide aqui o espaço com o Nené, ele que hoje ficou ali no banco, está no banco hoje, o nosso António Cachada, mas também qualquer dia será lançado novamente para a ribalta. Iata Lopes, boa tarde, portistas, e bom jogo. Boa tarde, Iata. Abraço, my friend. Rui Pereira, no YouTube, boa tarde, Dragões. Nené, saiu o rumor de que o Futebol Clube do Porto estaria interessado na contratação de Stephan Eustáquio. Acha que seria um bom reforço? Um grande abraço e força, Porto. Nené, terminamos aqui com esta mensagem. Podes então responder aqui ao Rui Pereira.
Não sei se seria boa... Uma boa aposta, mas se o Porto entender que de facto é a melhor aposta, penso que o jogador tem qualidade, obviamente, não é por isso, mas ponho muitas dúvidas que seja jogador para o Futebol Clube do Porto, como é óbvio. Não acredito que o Futebol Clube do Porto vá buscar o Stephan Eustáquio, mas pode ir buscar, pronto, não será por isso. Mas dizer ao Rui Pereira que eu acho que é um bom jogador, mas não acho que seja jogada para o Futebol Clube Porto. Acho que o Futebol Clube Porto merece mais. Sendo que, de facto, o Stephan Eustáquio é um jogador de qualidade, mas pronto, penso que o Futebol Clube Porto merece mais. Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, que tu tens que ir para o jogo. E ao bocado disse que o Mister Pedroso fazia 93 anos, mas não, faria 92 anos, que era diferente. E eu acho que... E só mesmo para terminar, eu acho mesmo que toda a gente que está no Futebol Clube do Porto devia de aprender com este homem a atualizar o seu software mental constantemente. Eu acho que foi isso. Acho que é isso que eu vejo. É isso que eu gostava de dizer a ti, David. A ti, David Guimarães. Acho que é isso que o Mister Pedroto me transmite naquilo que são as suas palavras, a sua obra. Foi sempre uma atualização do seu software, nas palavras atuais, do seu software mental. Ou seja... Recusou sempre a discriminação, aquela lisbonofobia, se quisermos hoje, lisbonofobia, e pôs um clube com uma identidade e com valores, que eu acho que isso ainda é o mais importante. Portanto, eu acho que ele compreendeu que era fazer o futebol com o Porto grande e conseguiu fazê-lo grande, e depois, claro, gerido de forma surpreendente e soberba pelo presidente Pinto da Costa, como é óbvio.
Mas era isto que eu gostava de dizer. E eu lanço aqui esta ideia de fazermos um especial ou alguns especiais em torno de José Maria Pedroto. Lançamos aqui alguns segmentos no nosso portal de scouting. Nené,
era uma coisa que eu adorava.
Esta semana ficamos por aqui. Eu tenho mesmo que sair então para ir agora comentar o jogo Braga Futebol Clube do Porto, primeira mão das meias finais. Nós voltamos a ver-nos para a semana aqui no portal do scouting, próxima quarta-feira. Nené, grande abraço.
Amigas e amigos,
beijinhos e abraços. Muito obrigado e até já a seguir.
Um abraço.